Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 275 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois, acho que da melhor vitória do Vasco nesse campeonato, como atuação, acho que a gente pode lembrar das duas vitórias sobre o Atlético Mineiro também, mas o clássico é muito simbólico. O Vasco vem num momento de reação e precisava desse resultado para se consolidar. Isso aconteceu e vem aí uma sequência decisiva contra adversários diretos ali da briga contra o rebaixamento. E o Vasco começa essa sequência com muita moral. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Tébaro Schmidt? Seja bem-vindo.
Como é que está, Luciano? Um abraço para você. Um abraço para o nosso colega da Voz da Torcida, que daqui a pouco você vai apresentar aí. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo aqui na livecast e também para todo mundo que está ouvindo o podcast gravadinho depois, a hora que ele quiser, né? Cara, a gente vai falar bastante dessa vitória. Acho que hoje é um domingo, dá para ver pelas reações nas redes sociais dos vascaínos que eu conheço, assim, é um domingo diferente depois de uma vitória importante e que significa muito, cara. E aí eu digo isso porque vai para além de mais uma partida muito boa do Berrete, de mais uma partida muito boa do Paulinho, dos dois gols do Gabriel Peck, dos destaques do Zé Gabriel e outros jogadores que a gente vai com certeza falar nesse podcast aqui. Mas acho que representa muito, cara, porque o Vasco ontem mostrou um poder de reação, e isso eu até coloquei na minha análise, que, cara, até pouco tempo simplesmente não existia nessa equipe, assim. O Fluminense ontem, vai lembrar, buscou o empate duas vezes, então vai sofrer esses dois golpes duros durante a partida, mas em nenhum momento o time do Ramon Dias abaixa a cabeça, ele faz o segundo gol, logo depois sofreu o empate lá com o gol do Marcelo, o Fluminense empata, logo depois o Vasco consegue fazer o terceiro com o Gabriel Peck, e aí tem toda a maturidade e a... Né, e acho que é a frieza aí para matar o jogo no finzinho ali com aquele cruzamento do Puma, mais um duelo aéreo ganho pelo Berrete e o Gabriel Peck fazendo o quarto gol do Vasco na partida. Então acho que esse poder de reação, sabe, essa resiliência, essa maturidade foi a melhor notícia do Vasco nessa vitória ontem, que a gente vai falar bastante hoje no podcast.
Eu pensei exatamente nisso, cara. A gente não sabe o que vai acontecer com o Vasco nesse campeonato, mas dá para cravar já que o lado psicológico mudou muito, né? O Vasco tomando aquele gol ali com 40 segundos do segundo tempo, o Vasco de um mês atrás, dois meses atrás, ia perder esse jogo por 3-1, 4-1, quem sabe, quando levasse aquele gol de empate no primeiro lance do segundo tempo. E fez o segundo gol logo depois, tomou outro gol, tomou uma pressão, verdade seja dita, ali quando estava 2-2, o Fluminense ficou muito com a bola e teve chances. Mas depois do terceiro gol, o Vasco foi muito maduro, gostei muito da atuação do Vasco ali na reta final. E esse poder de reação chama muita atenção. Então eu já vou receber aqui representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube, rei do camarote do Nilton Santos. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Tébaro. Estou com uma leve ressaca, devo admitir aqui. Caí num pagode logo depois da vitória lá no Nilton Santos. Mas feliz e esperançoso. Assina embaixo aí tudo que o Tébaro comentou inicialmente. Mudou muito no aspecto de confiança. Você vê, eu acho que o time se abalou menos do que eu, Luciano Melo, porque eu estava revoltado. O Vasco tomou um gol ali no princípio do segundo tempo, consegue imediatamente depois voltar à frente do placar e não segura vantagem nem por 5 minutos, tomou um segundo gol. Confesso a vocês também que naquele momento, ali, 2-2, Fluminense com a bola, eu tava achando que a coisa ia complicar demais para nós.
Você tava achando, eu tava tendo certeza,
Certeza que ia complicar, mas aí, para mim, o lance que desamarra tudo é a falha do André, né, que entrega a bola no Peck, que eu também fiquei, ai meu Deus, Peck, você vai fazer esse gol, não vai? E ele foi lá e fez, bateu com categoria, diferente do Rossi. É um lance que acabou meio que sumindo aí por causa da vitória, mas o Vasco estava vencendo de 1-0.
1-0.
O Rossi, caramba, meu amigo, ele perde uma ótima chance ali no final do primeiro tempo, né? Mas enfim, e aí depois teve ali como o Tébaro destacou, mais um duelo aéreo vencido pelo Pirata, o homem da minha vida, e ele cabeceou ali para o meio, o Peck completou. E assim, além dessa questão anímica, é um jogo também que mostra como o Ramon já está controlando totalmente o grupo, né? Ele ontem fez mudanças, voltou com o Puma, colocou o Rossi de titular, deu certo. Rossi deu duas assistências na partida, a primeira coisa linda ali, deixando o Marcelo no chão, depois no escanteio. Ele optou já no começo pelo Zé Gabriel, que hoje é uma peça-chave ali do time. Ele conseguiu resgatar o Maicon, ele fez a substituição ali do Peck, que entrou e decidiu a partida. Enfim, acho que foi um jogo em que o Ramon mostrou mais uma vez aí o seu valor e como ele mudou, conseguiu mudar até em pouco tempo as nossas perspectivas. Se há algumas rodadas atrás quem acreditava na reação era maluco, quem não acredita agora que está maluco? Porque o Vasco está aí no campeonato e vai com tudo quinta-feira aí. Claro, é um jogo mais um de vida ou morte e a gente tem que cravar esses 3 pontos aí em São Januário no retorno do Caldeirão, se Deus quiser, vai acontecer.
Eu não combinei com o João, mas no roteiro que eu faço aqui, eu separei alguns destaques individuais, e o primeiro que eu queria começar falando era exatamente o treinador, Tébaro. Porque foi um início ali que rateou, ele fez algumas escolhas erradas.
Luciano Melo primeiros... não confiava em Ramon, trazendo um bastidor aqui para vocês, tá?
É verdade, João está certo. No momento da contratação, eu não levei muita fé nos primeiros jogos ali. Eu falei, eu acertei contra Atlético Paranaense e Corinthians.
Alô, você nem a diretoria do Vasco, né, cara? Porque o Ramon acaba sendo o último da fila ali, igualzinho a contratação do Verrete, assim. Foi o que sobrou e acabou dando certo.
Ô, João, você viu que o Tébaro está comparando a minha competência ao dos diretores de futebol do Vasco, né? Você viu aí
Caraca. O
que o Tébaro... O Théo acabou de fazer. Tô brincando. E acho que ele fez algumas escolhas erradas muito naturais ali no início da passagem dele, de um treinador que não conhecia tão bem nem o elenco, nem os adversários. E ontem, para mim, eu saí do estádio com essa sensação exatamente que o João falou. Cara, é uma vitória de um treinador que domina não só o grupo dele, como domina os adversários. Até pela coletiva dele depois, ele fez opções muito pensadas na forma como o Fluminense joga, para jogar nas costas do Marcelo. Ele teve a questão do Puma ali, que foi delicada, né? Quem não achou no primeiro tempo que o Vasco ia levar um gol por aquele lado é maluco, e o Vasco não levou gol por aquele lado do Puma, principalmente depois que o Puma levou o cartão amarelo. Mas a opção, por exemplo, que um treinador talvez menos experiente colocaria o Paê de titular, e eu acho que se provou acertado, que ontem não era jogo para o Paê ser titular. O Marlon Gomes foi uma boa escolha pela esquerda, nem acho que tenha feito uma grande atuação, não. Mas a entrada do Rossi como titular e as substituições que ele fez, na minha opinião, foram muito melhores que as do Fluminense. O Fluminense teve um momento ali que ficou com o Danielzinho de lateral esquerdo e Lima de lateral direito. Ficou uma coisa bem estranha e o Vasco se aproveitou disso. Então eu acho que antes de falar de destaques em campo, vale a gente fazer esse destaque para um treinador que em pouco tempo conseguiu ter o domínio desse grupo e do que ele quer em cada jogo.
É isso, cara. Assim, dá pra separar esse pouco tempo do Ramon Dias aí em dois momentos, né? Aquele iniciozinho ali que ele chega com o Vasco na fogueira, com o Vasco ali já nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, e aí ele tem que se adaptar ao time muito rápido e ao mesmo tempo todo tem vários jogadores chegando junto com ele, o Praxedes, o Paulinho, o Berrete chega no último dia da janela. Então tem os dois primeiros jogos ali do Vasco sob o comando do Ramon, que é o Atlético Paranaense e o Corinthians, que o Vasco sofre duas derrotas, a primeira em São Januário e depois lá em São Paulo.
Mas que já joga um pouquinho melhor, né? João Almirante
joga
com essa boa vontade, Luciano nem
mas, tanto. Mas os resultados não vêm, né? A questão é essa. E aí, a partir do jogo contra o Grêmio em diante, né? Do Grêmio, da partida do Grêmio até hoje, aí já é um outro momento, cara. Você vê que o Vasco, que é exatamente isso, o Ramon Dias, ele tem o elenco e os jogadores ali na sua mão, ele conhece muito bem as valências dos jogadores, as características. O Gabriel Peck fala isso na Zona Mista ontem, né? Alguém pergunta para ele, aí, como é que tá a tua relação com o Ramon Dias? Porque vai lembrar que o Gabriel Peck estava sendo titular até ontem. E aí, ontem, o Ramon Dias tira ele, coloca o Rossi, e aí o Rossi tem uma baita atuação com duas assistências e o Gabriel Peck entra no segundo tempo e faz os 2 gols. Então acho que isso ilustra bastante o que vocês disseram aí, que o Ramon Dias ele tem um elenco na mão e cara, tanto que ontem nas nossas atuações aqui, acho que o Ramon Dias ganhou, recebeu a melhor nota e com méritos, assim, ele acertou em praticamente todas as decisões dele, desde o time titular até as mexidas no segundo tempo, nenhuma das mexidas parece que piorou a equipe, muito pelo contrário, deu consistência, solidez defensiva no momento em que a equipe precisava e deu o contra-ataque e o arranque ali com a entrada do Gabriel Peck. Então, assim, é uma vitória que os jogadores têm todos os méritos, obviamente, mas acho que tem muito dedo do Ramon Dias aí e muito dedo também do nosso amigo Emiliano Dias, que ontem os torcedores têm compartilhado muito isso, né? Ontem a partida parou bastante, dava para ver o Ramon e o Emiliano. Formavam dois grupinhos de jogadores, assim, o Ramon conversava com alguns e o Emiliano conversava com outros, assim, até uma pauta que a gente pretende fazer em algum momento, o tamanho do entrosamento de pai e filho ali, né? O quanto que eles pensam a mesma coisa, e acho que não deve existir nenhuma discussão ali sobre quem você vai falar com um, quem você vai falar com outro.
Pô, Tebra, eu vi até um amigo comentando, pô, parece uma família. Pô, mas é uma família mesmo, cara. É o pai e o filho mesmo.
Não, assim, o tamanho do entrosamento, que assim, cara, por mais que eles, enfim, se conheçam e trabalham juntos há muito tempo, pô, são duas pessoas diferentes. Então, eles podem muito bem pensar diferente durante o jogo ali, mas dá pra ver que o entrosamento
é tanto que se eu trabalhasse com meu pai... Não se entende.
Exato, isso não significa nada, cara, ser pai e filho. Mas não, tu vê que eles estão entrosados, eles pensam ali mesmo, eles pensam parecido. E, pô, cara, um jogador recebe instrução do Emiliano, o outro recebe instrução do Ramon. Eles trocam ideia ali durante o jogo. Não fica só o Ramon Dias na área técnica, fica o Emiliano, eles ficam trocando ali, andando o tempo todo. Então, assim, mérito da dupla, assim, né? Para não deixar só o mérito em cima do Ramon Dias, acho que mérito dessa dupla que está fazendo um belo início de trabalho no Vasco.
Além das opções táticas, que é o principal do trabalho de um treinador, João, acho que vale destacar esse trabalho de comunicação do Ramon Dias, né? Dentro do elenco ali, na parte psicológica, que esse a gente não está tão por dentro, mas a gente vê o resultado em campo. Mas a gente vê muito claramente como esse trabalho dele é feito com a torcida, né? Como ele sabe se comunicar, já virou marca registrada o Vasco no Barrar, né? Que ele falou um jogo desse aí, virou a torcida desde... Acho que foi contra o Bahia, né? Depois do jogo contra o Bahia que ele falou isso. A torcida bota isso em rede social, em WhatsApp, o tempo inteiro. E é um treinador que foi fundamental para esse resgate. A gente vê como a torcida voltou a confiar, a torcida ali, né, naqueles jogos antes da paralisação, né, antes do Vasco perder mandos de campo, São Januário era uma praça de guerra. Claro que os resultados são fundamentais, mas a torcida estava com muito pouca paciência para o que acontecia dentro de campo e com o treinador, com o Barbieri na ocasião. A torcida hoje pegou o time no colo. Claro que a gente, né, com duas derrotas tudo pode mudar, mas nesse momento a torcida está junto com o time e o Ramon Dias, o que ele fala, tanto nas coletivas quanto a postura ali na beira do campo, e eu acho que a gente já falou que eu acho que essa coisa de postura na beira do campo é até um pouco de bobagem, mas ele se expressa muito bem e ele traz a torcida para junto dele.
Não, com certeza. Eu acho que esse trabalho tem sido fundamental. Você destacou aí, taticamente, ele organizou o time, é um 4-1-4-1, que ele definiu bem ali, e ontem na coletiva, perguntado sobre o Paier, eu acho que ele deu até um recado, falou, ainda precisa melhorar muito fisicamente para entrar nesse time e tal. Ele usou muito, não é? Precisa melhorar um pouco só, não. Mas, enfim, ele ajeitou, trouxe confiança para o elenco, e nessa parte de comunicação com a torcida, ele fala o que precisa ser dito para trazer o torcedor, que a gente vai lutar até o final, que o time não vai cair, ele passa essa confiança, e não é uma coisa só da boca para fora, porque a gente vê a entrega dentro de campo e vê se refletindo agora também nos resultados, que é muito importante, né? Ele está falando, não vamos cair, vai lá, ganha de 4-2 no Fluminense, um clássico muito difícil, né? O time competindo o jogo inteiro, mesmo nos momentos de dificuldade, né? Porque, assim, o placar, para mim, ele não conta exatamente o que foi a história do jogo ontem. Tem um lance capital, que é aquela falha do André, né, que acaba mudando o rumo das coisas, mas em todo momento, mesmo na dificuldade, o Vasco estava em campo, estava presente, estava competindo, marcando bem, obrigando o Fluminense a chover muita bola na área, né? Mas enfim, o Ramon é o pacote completo. Ajeitou o time, conseguiu também ser um cara importante ali no mercado, né, influir na contratação de alguns jogadores. Certamente vieram alguns, como o Verrete, né, me parece um caso emblemático de um cara que talvez tenha feito essa opção por causa do Ramon, né, enfim, entre outros jogadores, e fez esse trabalho psicológico também. Lembrando aqui, eu estava até comentando com a Isabela, minha namorada, que há poucas rodadas, assim, já algumas rodadas, tava o Léo saindo de campo chorando, sabe? O time tava assim, sim, meu Deus, o que, que vai acontecer daqui para frente, né? Estamos entregue aqui na 10ª rodada. E ele mudou essa chave, virou essa chave. É, gostei ontem de ver na zona mista todos os jogadores, o Peck, o Praxedes, eu vi, acho que foram os dois que passaram ali, falando, não, mas ganhamos, mas quinta-feira já tem outra final, é essa a nossa mentalidade toda, vamos ganhar e tal, que a gente vai sair dessa. Enfim, ele mudou muito, né? E aí você faz o comparativo com o Barbieri, que era aquele negócio meio que, pô, o Santos aí, ó, muito difícil, nunca caiu e tal, o outro time é muito forte e não sei o quê, e o Ramon mudou. Aqui é Vasco e é isso. Vamos para cima.
E aí, falando de peças individuais dentro de campo, Débora, eu tenho vários para destacar, mas eu queria começar falando sobre o Verret, porque é uma posição que, na teoria, havia sido resolvida com a chegada do Pedro Raul, né? Lá no início do ano, a gente tratava, acho que a maior parte da torcida, e a gente tratou aqui no podcast como uma posição resolvida. Pô, o Pedro Raul vem aí, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 22, um cara que tem uma carreira, né, bem nos últimos clubes que tinha, pelos quais ele tinha passado. E foi muito complicada, né, a passagem dele. Usando um eufemismo, sendo bonzinho com o Pedro Raul, foi muito complicada a passagem dele pelo Vasco.
Me arrependo de ter segurado a mão tanto tempo deste homem.
É, e cada partida do já. Cada partida do Verret é pior para o Pedro Raul. É. tem isso que tem acontecido dentro de campo. O Verret é um jogador que, cara, ontem, o João, quantos atacantes recentes do Vasco naquele quarto gol daria uma cabeçada fraca na mão do Fábio, assim? Com todos, né? Todos os recentes.
Daria na mão do Fábio, certo.
Daria uma cabeçada fraca na mão do Fábio, assim.
Só o Romário, eu acho, mesmo baixinho, que teria o espírito ali para fazer isso.
Eu fiquei pensando nisso.
Acho que é importantíssimo destacar isso mesmo, cara. Porque, pô, talvez, não sei, eu não vi ninguém falando isso, mas pode ser possível que alguém interprete esse lance como, pô, ele ganhou de cabeça ali e a bola sobrou pro Peck. Ah, sobrou nada. Tu vê que a intenção dele é essa, desde o momento que ele sobe, ele cabeceia forte pro chão pra bola dar um kick e sobrar pro Gabriel Peck mesmo. É uma assistência clássica, cara. Não tem nada de desviou, sobrou pro Peck. Assistência clássica do Verret ontem.
Eu não sei se você estava no estádio. Estava no estádio, Té, Bruno?
Tava.
Os três
tava,
estavam.
Eu não sei em qual setor vocês estavam. Eu não estava no Premium, que o pai estava.
Eu tava logo acima de tu, cara. Eu te vi ali com o Juninho e tal.
Pode crer. Tu tava na boa ali. Eu trabalhando, né? Mas enfim.
Tava trabalhando.
Cara, o cruzamento do Puma. Eu xinguei o cruzamento do Puma. Cacetada, Pumita.
Parecia que ia pra mão do Fábio, cara. Da onde a gente tava ali, eu achei que ia pra mão do Fábio.
Balão, mano. Balão maluco pra área lá e deu certo. Foi bonito.
E ele, além desse pivô, da bola aérea dele ontem, né, teve o gol de cabeça. O João, o time com o pior escanteio do Brasil, fez um gol de escanteio, cara.
É, eu destaquei isso ontem também. Eu tava o jogo inteiro comentando, pô, o Vasco nunca faz gol de escanteio, pra ver se uma hora ia e foi. Com o Rossi batendo escanteio. Isso que é fantástico também, que loucura. Muito bom.
Os escanteios do Vasco ao longo, sei lá, de todo o primeiro turno, era a maior chance de levar perigo no o adversário. Tem uma chance de perigo do que o Vasco.
Claro.
E ontem, o cruzamento do Rossi, os dois cruzamentos do Rossi para os gols, né, foram muito bons. E o Verret pelo alto.
Chegadas muito boas, né? Para Praxedes também, pô, Jantonino ali na subida e o antecipação do Verret foda também.
O Verret tem esse componente que às vezes é muito subjetivo, Tébaro, que é vontade, gana, disposição, os sul-americanos que falam espanhol usam uma expressão com C para falar sobre isso, que acaba contagiando quem está ali. E você pode dizer, ah, isso é subjetivo, isso não ganha jogo. Mas me chama muita atenção como o Verret. E aí tem essa diferença muito grande, muito gritante em relação ao Pedro Raul, né, cara? O Pedro Raul, que eu defendi aqui durante um bom tempo também, larguei a mão na reta final, era um cara muito blasé dentro de campo. Ele é o jeito dele, nada contra, mas enfim. O Verret é muito diferente disso. Então, ele vai contagiando, e o Rossi também é quase maluco em relação a isso, né? É pura disposição. O Vasco, isso eu concordo com o João, assim, no momento do 2x2, principalmente, tava meio na minha cabeça. Eu sou uma pessoa pessimista em geral, eu tava esperando o terceiro gol do Fluminense a qualquer momento ali. E o que aconteceu foi que esse time, mesmo nos piores momentos, você via muita disposição, o Michael sofrendo muito com o John Kennedy, e assim, acho que qualquer zagueiro ontem sofreria com o John Kennedy.
Muita bola, muito. É moleque chato, hein, cara? Meu Deus do céu.
Errou nas finalizações, mas... e provavelmente o John Kennedy e o André eram os melhores em campo ali, o André... e aí o André, no momento do terceiro gol, fez o que fez, o Guga atrapalhou ele também, mas eu acho que o principal culpado foi o André.
O André ainda leva uma canetinha do Paulinho no primeiro gol ali, pô.
Dizer, com o Paulinho, todo jogo deu uma caneta. Você pode...
todo jogo
ele deu uma, pelo menos.
Então, esse espírito que vem lá do centroavante vai contagiando todo mundo e tem sido fundamental nessa reação. É a espinha dorsal que a gente comentou, né? Medel, Paulinho, Verrete. Ontem o Medel não estava suspenso. Paulinho, mais uma vez, muito bem. Rouba a bola limpamente do Cano no primeiro gol ali. Faz a jogada. Não chegou a ter destaque em lances ofensivos, assim, mas é um cara que é fundamental nesse meio de campo.
Ele é muita presença, ele está em todo lugar.
É muito mais, ele é bem mais dinâmico que o Praxedes, por exemplo, que vem bem, fez um gol, mas o Paulinho é muito mais dinâmico que ele. E o Verrete na frente tem feito muita diferença.
É isso, o Verrete, ele ajuda, ele tem isso, assim, ele traz esse... ele contagia mesmo, como você falou, né? Então, a partir do momento que você vê o teu centroavante brigando por todas as bolas lá, e o mais importante, vencendo a maioria delas, né, ganhando a maioria dos duelos, você acaba contagiando o restante dos seus companheiros. E aí tem essa, existe essa importância, né, de ânimo ali, e isso também tem uma importância muito grande taticamente. Assim. Então, o próprio quarto gol mesmo, você vê que antes da bola chegar no Verrete, o Gabriel Pérez já está se posicionando, porque ele sabe que o Verrete vai ganhar, a bola vai sobrar para ele, cara. E é igualzinho o lance contra o Atlético Mineiro, que o Verrete ganha de cabeça. Antes do Verrete ganhar, o Serginho já está correndo para pegar o rebote, porque ele sabe que o Verrete vai ganhar. Então, existe uma dá para ver que existe uma confiança muito grande dos jogadores ali com o camisa 99. E aí não é só dos jogadores de ataque. A gente já comentou aqui esse lance do Puma, que acabou de passar, ilustra muito bem isso. Como que os laterais e quem chega pela ponta ali já recebe procurando o Verrete na área, porque sabe que ele vai vencer. O Lucas Piton até então estava fazendo muito isso. Ontem ele teve uma atuação um pouquinho mais abaixo, mas o Puma acaba encontrando essa bola para o Verrete. Então, cara, todo jogo o Verrete ele é acionado por cima e ele ganha e enfim, acaba ocasionando ou gol ou algum lance de perigo, alguma bola que sobra ali dentro da área. Então é uma diferença muito grande mesmo. Diga.
Às vezes ele nem ganha. Você quer ver um lance que é um exemplo? O lance que o Rossi perde o gol. Os dois zagueiros...
ele nem encosta na bola.
Vai o Marlon e o Nino em cima do Verrete. Ele nem encosta. A bola passa dos dois e o Rossi aproveita. E isso já aconteceu contra o Bragantino também. Ele deu uma casquinha que o Orelhano vai sair na cara do gol.
Isso.
É verdade. É questão da presença mesmo. Primeiro gol... eu vi até uma análise no Twitter que é verdadeira, assim. Os dois zagueiros do Fluminense estão preocupados com o Verrete, cara. E aí o Praxedes aparece de trás e janta o Nino ali, né? Tudo bem que o Nino está numa estática e o Praxedes vem correndo, assim. Fica difícil para o Nino mesmo. Mas o Praxedes vai lá em cima e o Nino não tem nenhuma chance, muito por conta da presença do Verrete ali dentro da área. E aí vocês estavam comparando com o Pedro Raul. Teve um jogo que eu fiz no São Jornal, eu acho que foi contra o Santos, cara. Que é um jogo em que o Vasco tem muito mais posse, assim como a maioria dos jogos que o Vasco perdeu em São Januário no primeiro turno. O Vasco tem muito mais posse e acabou explorando muito essa bola aérea. Assim. Eu lembro que eu comentei, cara, é muito...
ele perdeu todas para o Messias, o Pedro Raul, nesse jogo aí.
É, exatamente. Então foi o jogo contra o Santos mesmo. Que, cara, em nenhuma ali o Pedro Raul consegue encontrar. E aí vocês até fizeram um contraponto, assim, de que os cruzamentos foram muito ruins. Só que, cara, o Verrete ali ele ganharia pelo menos uma ou duas bolas e criaria um perigo, assim. Então, o Pedro Raul tinha muito disso, apesar de ser grandão, apesar de ser camisa 9, tinha vezes que você não encontrava ele em campo ali, cara. Ele realmente ficava sumido.
O Verrete tem isso. Também, né, do Pedro Raul.
Sim,
também.
Aí vai minando, tem toda a questão dos pênaltis perdidos, e aí essa é uma outra questão que pesa a favor do Verrete, a frieza na cobrança de pênaltis.
Já chegou batendo e guardando os dois. Que
não, é. Então, assim, realmente, a cada rodada, a cada gol, a cada jogo do Verrete, a coisa vai ficando pior pro Pedro Raul, né? Vai se criando um abismo ali entre eles, é verdade.
Graças a Deus, que beleza de abismo. Ótimo.
E em relação aos pontas, João, que a gente já falou em vários momentos aqui que são pontos fracos do Vasco na temporada, eu continuo achando isso, mas essa solução do Rossi, que ele tinha entrado contra o Galo ali na reta final, tudo bem que o jogo já tinha virado uma poça d'água só, mas eu não tinha curtido muito a entrada dele e achei meio temerário.
Ah, quem diria que você não ia curtir muito?
Quando eu vi a escalação, a gente tinha publicado no GE, nossos setoristas tinham publicado que o Rossi seria titular, e quando saiu a confirmação lá 3 da tarde de ontem, eu achei temerário. Falei, caramba, o que ele vai aprontar com o Rossi ali? E ajudou muito. O Rossi ajuda o Puma, que é uma função que o Peck faz também, né? Se o Peck estivesse em campo, ele ajudaria o Puma. Mas o Rossi tem essa coisa... Ele tem mais força que o Peck. Tem essa coisa de contagiar companheiros também. E ele tem um bom cruzamento. Coisa que o Peck não é tão... Não é horrível, mas é pior. O Rossi é melhor que ele nesse quesito. E nem é um cara... Nossa, quando se pensa no Rossi, você pensa em um ótimo cruzamento. Não, nem é o caso. Mas ontem ele ajudou o time nesse sentido. E o Peck, cara, que é o jogador que podia ter ficado chateado, né? Vocês até comentaram aí o que ele falou na zona mista, depois na saída do campo também. Mas um jogador que é exatamente o que o João falou. Naquele segundo ali que o André errou o passe. Eu lembro que eu comentei isso no episódio depois da derrota pro Botafogo, que o Adrielson falhou e o Alex Teixeira saiu na cara do goleiro. Eu falei assim, cara...
Todo mundo sabia que ia perder.
Eu fiquei imaginando como o Alex Teixeira vai perder esse gol. E ele chutou fraco, o PR defendeu. Nem foi uma grande defesa do PR, não. E ontem eu confesso que fiquei imaginando como o PEC vai perder esse gol naquele segundo ali que durou uns 20 segundos, aquele segundo ali. Mas ele foi muito tranquilo. Depois até fiquei vendo o replay com calma. Ele foi consciente,
né?
Viu? O Fábio marcou mais o chute diagonal. Ele bateu ali na... Praticamente
Fábio
reto.
Que, parênteses, não encostou na bola ontem, se tu reparar. Não teve nenhuma defesa do Fábio. 4 bolas no gol, ele nem pulou. Nenhuma delas.
E ganha confiança também, né, João? Não sei o que o Ramon Dias vai fazer contra o Coritiba, que é um jogo fundamental, mas hoje a gente pode dizer que o Vasco tem 2 pontas com confiança. São craques? Não são. São, né, virtuosos da bola? Não. Mas são 2 jogadores que têm confiança e podem ajudar. Sim.
Ganhou opções, né? E você só ficou preocupado, desconfiado, porque não é ramonista o suficiente. Que eu não entendo ainda. Não entendo porque não é ramonista ainda o suficiente. O homem que fez o Zé Gabriel virar peça-chave, o Michael agora. O pessoal já estava querendo botar o Michael no lugar do Léo, tá? Já tá rolando essa discussão aí pelos Twitter da vida. Mas foi uma opção que se mostrou acertada.
E o Rossi, João, deixa eu te interromper rapidinho, até porque estão mandando aqui nos comentários do YouTube, tanto o M. Carve quanto o Pedro Monerá, o drible que ele dá no Marcelo, que eu não tinha citado também, né? Falando, Marcelo foi visto hoje na fila do INSS, Rossi mandou Marcelo para fisioterapia, a cena do Marcelo caindo ali é emblemática e depois saiu o gol.
Pois é, foi coisa linda ali do Búfalo. Cara, eu nunca imaginaria Vasco SAF 2023, Búfalo Rossi titular no Clássico, driblando Marcelo ainda, dando 2 assistências, batendo escanteio. Mas é isso, é um cara que sempre se entregou muito, né? Sempre foi a característica principal do Rossi, é um cara que dá carrinho, que volta para marcar, corre igual maluco, vira e mexe, acerta seus lancezinhos técnicos. Eu até comentei que ele perdeu o gol logo depois, né? Eu falei com o cara do meu lado. Pô, o Rossi, ele já fez a boa ação dele da partida. Ele tá, pô, quer que ele deu assistência, faça o gol, acabou fazendo outra boa ação ali.
Ô, João, no sentido contrário, o que as pessoas do meu lado falavam sobre o PEC 3 minutos antes do primeiro gol dele, era assim, não podia ser publicado em nenhum veículo de imprensa do mundo que as pessoas no estádio falavam sobre o PEC.
E depois eu notei uma coisa interessante na reprise, né? Enfim, terminando sobre o Rossi, acho que é um cara que tá ajudando. E o Ramon, pelo que a gente vê, ele privilegia muito treino, ele privilegia muito o que ele está vendo na semana e não faz panela nenhuma, o time muda, entra um jogador ali, ele vai mexendo ali nas peças dele. E o Peck, cara, realmente, o Peck ele entrou, eu também tinha pessoas ao meu lado criticando o Peck, e depois eu fui xingar essas pessoas na cara dessa pessoa que estava do meu lado. Falei, xinga agora! Mas assim, é porque ele entrou, ele ganhou uma bola na velocidade... E chutou para não sei para onde. Aí, galera, puta, tá bom.
Lateral, né? Foi quase lateral esse primeiro chute dele.
E aí, depois, vendo a reprise, eu reparei. Que curioso. Veja você, como é curioso o futebol. O outro momento que o Peck foi e que ele toma o cartão amarelo, que ele faz a falta no John Kennedy, aquela falta origina o contra-ataque que ele pega e que o André falha e ele faz o terceiro gol. É daquela falta que surge o lance, o Vasco afasta, o Fluminense tenta trocar, sobra no Zé Gabriel, ele lança... E aí não tem mais críticas a Gabriel Peck, né? O menino calou a boca de todo mundo ali no terceiro gol. E é o artilheiro do Vasco, não é? No Campeonato Brasileiro, com 5 gols, fez aí ainda...
E na temporada final, também.
Na temporada. Tá aí, Gabriel Peck ajudando e entrando no segundo tempo. E assim, é interessante, porque apesar de serem diferentes, são jogadores que têm uma entrega tática parecida. O Rossi também recompõe bastante, também briga esse jogo. E aí cansa, você tem um Peck ali, ou então o Peck está de titular, cansa, tem um Rossi para entrar, para correr, para fazer esse trabalho. Opções aí que o bruxo da bola, Ramon Dias, está tirando da cartola. Está inventando jogador. Ontem ele puxou o Cocão de novo, vocês viram, né?
Foi. Barros voltou.
Menino Cocão vai voltar. Fica ligado.
Só dois detalhes aqui. O João falou, cara, eu não tinha me atentado realmente a isso, não. Eu fui procurar no nosso scout aqui. O Vasco acertou 4 chutes no gol ontem mesmo. E foram os 4 gols.
Fábio não encostou na bola.
Então o Fábio realmente não fez nenhuma defesa. Em comparação, o Flu acertou 9 na direção do gol. Eu não sei se nosso scout contabiliza o chute na trave de John Kennedy como finalização alvo.
Uma boa defesa do Léo Jardim.
Eu não vi, achei...
Teve mais, teve.
Achei o Léo um pouco inseguro ali na reta final, em alguns cruzamentos que ele botou para fora, sem mais nada que comprometeu
a
partida. E aí eu falei...
Pegou uma no cantinho que desviou, acho que do Martinelli.
Foi, Martinelli, isso. Foi uma boa defesa mesmo.
Rapidinho, só o segundo detalhe que o João comentou aí sobre alguns torcedores pedindo o Maicon na vaga do Léo. O Léo que ontem realmente foi abaixo, assim. Eu achei que no gol do Marcelo, por exemplo, ele demora um pouco a tirar o espaço ali, né? Tudo bem que é um bate-rebate danado ali no ataque do Fluminense. Acho que teve um pouco mais de sorte do que demérito da defesa, mas acho que é o Léo quem dá a maior bobeira ali, demora a tirar o espaço do Marcelo, e o Marcelo faz o gol. E aí, enfim, saiu algumas informações aí. Eu acho que o Léo deu uma entrevista ontem para algum canal falando que tá jogando sacrifício. Eu procurei algumas informações. A gente subiu na hora que começou o podcast aqui, cara. A matériazinha explicando que o Léo, na segunda-feira, num lance no treino, ele sofre um princípio de entorse ali, né, no tornozelo. E aí, ele, inclusive, houve um estalo, cara. Ele ficou preocupado, assim, em ser alguma coisa mais séria. E ele... Em São Januário, por exemplo, no Newton Santos, no treino na quarta-feira, ele treina mancando, então ele chega nessa partida meio que no sacrifício mesmo, tomou aquela injeção para aliviar um pouco a dor. Então, acho que isso pode ajudar a explicar um pouco também essa partida abaixo dele. Acho que ontem, entre os dois zagueiros ali, o Maicon fez uma partida muito mais segura que ele, mas teve essa questão, assim, que o Léo, até o último instante, era dúvida para a partida mesmo.
Mas assim, só para fazer a defesa do meu Léo Pelé... podia, claro que podia ter dado menos espaço ali, mas tem mérito ali do Marcelo pra caramba também. E depois eu revendo o lance, o Fluminense, ele com a bola, é um time muito anárquico, né? Os caras, pô, mudam de posição, mas tanto que o Marcelo tava lá na meia-direita, dentro da área, pra pegar a bola. Sim. O Rossi vem acompanhando ele, depois você olha no gol, ele vem acompanhando o Marcelo. Aí o Marcelo vai tanto pra direita que o Rossi fala, ele fica meio assim, caraca. Eu vou lá para dentro também ou guardo aqui a posição? Aí o Marcelo fica meio solto ali. Aí chega, mas, rapaz, o meu amigo Juninho, que estava lá, ele nem voltou, ele não tinha nem voltado ainda do banheiro.
A maior galera não viu.
Não entendeu nada, mano.
A pessoa atrás de mim voltou 1-1, tipo, 2 do segundo tempo quando voltou. Não tinha ouvido nada.
Cara, eu só não entendi o lance do segundo gol do Fluminense, cara, que o André mete aquela bola ali pro... Quem é que passa ali nas costas? É o Berrete que tá fechando...
É o Berrete que tá fechando, eu não entendi. O time tava
então,
tão maluco.
É um escanteio que foi dado pelo Léo, até era uma bola fácil que o Léo botou pra escanteio, era uma bola que era tranquila de botar pra lateral ou até pra frente mesmo.
Deu uma espanada, né?
Mas acontece bastante coisa depois do escanteio ali, mas o Vasco não saiu completamente. E aí tem essa coisa que o João falou do anárquico do Fluminense, que é um lance difícil, assim. O Léo, se você for ver, é o cara mais próximo do Lima e tem dois, acho que o Cano é o outro cara junto do Lima ali. Se o Lima não chutasse, tava até para dizer, pô, o Léo ficou, era uma bola meio básica que o zagueiro tinha que abrir no sentido de ir com o atacante, mas tinham dois caras ali, acho que o Léo até erra nesse lance também. Mas não é muito claro, assim, nesse lance eu achei que, eu tava no estádio, achei que fosse aparecer o Guga, ficou fazendo algum gesto pra torcida do Vasco depois desse gol, que eu não sei o que que foi, assim, não foi nenhum gesto obsceno, não. Mas foi alguma coisa, ele apontou pro rosto, até achei que ele pudesse fazer gesto de choro, mas não tinha muito a ver, né, 2-2 ali, eu não consegui enxergar direito. E achei que a transmissão tivesse pegado, mas não pegou, assim, depois eu queria ver, aí o Guga ainda participa do erro lá do gol, do terceiro gol do Vasco, eu queria ver qual foi o gesto que ele fez pra torcida do Vasco ali. depois do segundo gol, mas tem...
Vamos um... atrás dessa imagem, para cobrar tem... esse Guga aí.
Tem um componente de erro do Léo nesse segundo gol também. E em relação, eu perguntei de dois pontas, né, Rossi e Peck, eu queria perguntar de dois caras, João, que você já citou, que eram os caras praticamente descartados, Maicon e Zé Gabriel, né, e o Zé Gabriel, cara, cada vez mais aí com o Ramon Dias... Um dos melhores primeiros volantes do brasileiro nas últimas semanas, digamos assim. Claro que eu tô brincando, tô exagerando, mas os últimos jogos dele foram bem bons, numa posição muito carente do Vasco. Desde o início do ano, a gente está comentando que o Vasco não tem primeiro volante, que é uma posição que o Vasco precisa contratar, não contratou. E o Ramon Dias conseguiu colocar um jogador que era banco, assim, nem relacionado na Série B várias vezes, vale lembrar isso. E ele tá muito bem. E o Maicon, cara... Aquela primeira bola no primeiro tempo ali que o Keno botou na velocidade, todo mundo viu o problema acontecer e o Maicon deu o carrinho certinho na bola, a torcida latiu. E depois teve isso, assim, ele sofreu.
Você muito... latiu, Luciano Mello, não.
Eu não faço isso.
Eu lati. Eu lati pra caramba.
E ele sofreu muito com o pivô do John Kennedy. O Fluminense, a partir de uns 40 do primeiro tempo ali, aciona muito, claramente de forma proposital, aciona muito esse pivô do John Kennedy, que estava funcionando.
Boa,
várias vezes foi, ele conseguiu girar em cima do Maicon, ou chutou, ou passou para alguém. Mas ele tirou muita bola pelo alto. Por exemplo, ele é um zagueiro que tem um tempo e um posicionamento pelo alto melhor do que o Léo, na minha opinião. Ele é o cara que consegue tirar...
Então a presença mais bolas, física maior.
Mais bolas pelo alto. Eu gostei da atuação dele, apesar desse sofrimento com o John Kennedy ali, que foi a principal peça ofensiva do Fluminense. Achei que o Maicon fez um bom clássico. E o Zé Gabriel, mais uma vez, achei ótima a atuação dele.
O amigo aqui no chat tá falando, não passei pano para o Maicon, que o John Kennedy deixou ele de bunda no chão. Mas aí, cara... Acho que é a qualidade do cara também. John Kennedy, rapaz, perturba esse garoto, hein? Foi um dos que mais preocupava ali. Mas acho que, no geral, o Maicon fez, sim, de novo, uma boa partida ali, uma partida segura. Muito bem pelo alto, é um cara que tem essa presença. E o Zé Gabriel, como eu disse, é o jogador que o Ramon trouxe lá da Arábia com ele. Lá não tinha esse Zé Gabriel aí que ele colocou. E é um cara que... tem conseguido ser uma proteção ali na frente da área, bloqueando chute, enfim, interceptando bola ali. E quando tem a bola, ele também consegue dar uma qualidade. Então ele une ali para essa posição, que eu acho que era justamente o que o Ramon procurava. Alguém que pudesse marcar, mas que pudesse jogar também. Ele está arriscando. E quando o cara vai jogando, ganhando sequência, ganhando confiança, pô, ele começa a fazer uns lances que tu não imaginaria. Ele passando no meio dos caras, assim, levando o time pro ataque. Teve um lance no primeiro tempo que ele tenta dar um passe, uma inversão assim, e aí ele inverte errado e tal, mas nada que tenha gerado maiores perigos. São dois jogadores que, como você disse, a gente já dava como descartado, né? Depois daquela primeira partida do Maicon contra o Cruzeiro. Mesmo ele voltando falhado, falei, caramba!
Eu só lembro dele no contra-ataque atrás do Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro. Era um troço ali que parecia, cara, um jogador aposentado contra um garoto de 19, que nem é o caso do Bruno Rodrigues, mas era assim, a diferença era muito grande.
Acho que o Maicon também melhorou fisicamente, assim, falando sério mesmo. Eu vejo a fisionomia, já dá mais seco e tal, parece melhor condicionado. E tem um outro detalhe, né? O Maicon, apesar dos últimos anos não ter estado em alta, ele já foi um bom jogador, assim. Ele já, assim, tido como um bom jogador mesmo, de nível ali europeu, não o principal, mas o capitão do Porto lá. Sim. Ele chegou a ter a sua moral, inclusive aqui no Brasil, no São Paulo e tal. Então é um cara que não é um total cego da bola aí, né, cara? É um cara que já teve a sua moral, inclusive, alta em algum momento da carreira, e me parece ser um cara que isso também vem, traz os bastidores, as notícias falam um pouco sobre isso, e com liderança, assim, dentro do vestiário, um cara com experiência e tal, que tem uma influência positiva ali sobre o grupo, e depois de ser quase descartado, dado como descartado, o Maicon surge como uma opção aí muito melhor que o Capasso, por exemplo, nosso argentino Capasso, ou o Miranda, ou qualquer outro. É um cara que inicialmente foi uma contratação que todo mundo torceu o nariz, na estreia todo mundo falou, meu Deus, e agora a partir de Dom Ramon, se o Medel não puder jogar, tem o Maicon, se o Léo não puder jogar, Maicon e Medel, enfim, você já tem ali uma zaga experiente ali, jogadores para dar conta do recado, né? O Maicon tem sido titular aí nos últimos jogos e tem ido muito bem, não deixando nem um pouco a desejar mesmo, sendo um cara...
Agora, João...
Do Bahia, ele provavelmente foi um dos melhores em campo pelo Vasco ali.
Zé Gabriel, qual foi a maior atuação dele, ontem ou contra o Ituano?
Não, com aqueles 30 minutos de magia ali, 20 contra o Ituano, foi difícil, foi complicado alguém superar aquilo. Mas o Zé, cara, falando sério, eu lembro que quando ele foi contratado, eu tenho um amigo que trabalha de scout e tal, que é colorado, inclusive, ele falou que era um cara que tinha qualidade, assim, né? Vamos ver, né? Se tem qualidade mesmo. Não conseguiu emplacar, mas a partir da chegada do Ramon, pegou confiança, ganhou confiança do treinador e hoje acho injusto a gente ficar, tá com esse cara aí que nem era reserva da Série B, não? Aí com Zé Gabriel e jogando grandes jogos contra grandes adversários, indo muito bem, ontem de novo.
O Gustavo Mendes nos comentários aqui, João, mandou que o Maicon, eu ouvi de um certo voz da torcida que tinha um arranque de balsa, um certo voz da torcida que a gente não vai identificar nesse momento aqui.
Batia, aí... contra o Cruzeiro, mas agora ele já, pô, já é um botezinho ali, porra.
Débora, a gente falou de Maicon e Zé Gabriel, você acha que o Puma pode passar por esse processo de recuperação do professor Ramon Dias?
Tô esperando isso.
Ah, perfeitamente possível, irmão. Depende muito mais do Puma do que de qualquer outra pessoa ali, né? Ontem ficou muito claro, cara, que ofensivamente o Vasco tem muito mais a ganhar com o Puma do que com o Robson, mas o Ramon já deixou muito claro, né? Pelo menos na minha percepção, que para escalar alguém ali na lateral, ele preza antes pelo lado defensivo, né, pela característica defensiva, para depois pensar lá na frente. Então foi por isso que o Robson vinha sendo escalado, porque o Robson, quando o Vasco está com a bola, ele recebe a bola lá na frente e realmente não produz nada, não sai nada do pé do Robson ali, né? Então o Puma, acho que, cara, só depende dele. Vai lembrar que ontem o Robson não foi sequer relacionado, e o Vasco informou que ele estava com um problema muscular, estava com dores, então por isso não foi relacionado. Então, assim, não foi somente uma opção técnica do Ramon, né? Teve esse problema pro Robson não ser relacionado. O Puma ontem começa, dá para perceber que ele começa um pouquinho inseguro, sofrendo com as investidas do Keno ali, como vocês falaram, pela direita da defesa. Mas depois, acho que ao longo do jogo, ele vai ganhando confiança, ele vai ganhando mais, vai vencendo mais confrontos ali, ele vai acertando mais. E acho que a imagem que define assim, o quanto que ele ainda quer dar certo no Vasco, quando que ele está brigando, é a comemoração dele no quarto gol, quando ele acerta esse cruzamento para o Berretti, que ele vibra muito, né, João? Ele tá ali pertinho da gente ali, né? Perto da
arquibancada, das tribunas ali. Deu um balão maluco para a área, o meu Pumita, viu?
Mas... Aí você que está falando, irmão. Ele viu o Berretti lá livre do outro lado e acertou na cabeça do cara. Mas assim, ele vibra bastante, então, ó, nesse lance aí vai dar para ver quanto que ele vibra, ó. Então, pô, acho que para ele é realmente tirar um peso ali, sabe? Pô, caraca, acertei, pô, contribuí pro quarto gol, tô aqui na frente do professor, então, acho que ontem ele deu um recado de que, assim, diferente do Capasso, por exemplo, que chegou também com pompas, um grande investimento, e no momento não tá sequer sendo relacionado, o Puma ainda tá na briga, e acho que pode sim, se tu perguntou minha opinião, acho que ele pode sim ser recuperado pelo Ramon nos próximos jogos aí.
Cara, o problema do Puma, crucial, é um contra um, cara. Tem que botar o Payet, Orellana e Peck treinando um contra um com ele a semana inteira, para ele...
Driblado.
O cartão amarelo dele é um drible ridículo que ele toma. O cara só dá um tapinha e tira ele, cara. É muito difícil, mas...
Não, eu acho que pior que isso é o quanto que ele desliga. A gente já falou várias vezes aqui em outros episódios, cara, o quanto que ele desliga no meio do jogo, assim, é aquelas tabelinhas bobas, um, dois ali, que em vez de você acompanhar o cara, ele simplesmente para. Então o Vasco já tomou uns dois, três gols do Brasileirão só em bolas nas costas do Puma ali, sabe? Então, óbvio que tem essa dificuldade em marcar um a um ali, mas acho que o pior do Puma é essa desligada que, pá, o cara de repente passa nas costas dele e o Vasco sofre um gol por ali, sabe? Então é isso que tem que corrigir. Imagino que o Ramon tenha trabalhado isso durante essas semanas aí em que o Puma foi reserva. E, como eu falei, ofensivamente ele oferece muito mais do que o Robson. Vamos ver como é que vai ser durante esses dias aí para a próxima partida contra o Curitiba, que já é na quinta-feira, né?
Naquele primeiro tempo ali, o Keno caindo muito em cima dele. Eu falei, isso aí, ou vai dar gol, vai dar expulsão, ou as duas opções, né? Depois que ele tomou o amarelo, então. E não aconteceu nenhuma das duas opções. Então, tô curioso para ver se ele vai com Puma. Vamos ver como é que é essa situação física do Robson aí pro próximo jogo. E aí, João, próximo jogo eu quero saber. Escalação do Vasco no jogo fundamental contra o Coritiba na quinta-feira, 19h. São Januário lotado, a volta do Vasco a São Januário, tem mosaico, arrecadação batida. Paí titular ou não? E dois, me dê a sua escalação, os 11 do Vasco.
Você sabe que eu não preciso mais me preocupar com isso, porque Dom Ramon Dias e Emiliano estão lá decidindo o que certamente vai ser o melhor pro Vasco da Gama. Mas eu iria, a defesa Jardim, manteria o Puma, porque, enfim, eu acho que vai ser um jogo de posse de bola do Vasco, diferente do que foi, por exemplo, ontem contra o Fluminense, que se esperava já o Fluminense com mais a bola mesmo. Então acho que o Vasco vai ter mais a bola, vai precisar agredir mais, embora a situação do Coritiba seja desesperadora e eles precisem de pontos, precisem desse confronto direto também contra nós. Mas acho que o Vasco tem tudo para ser o protagonista da partida em São Januário na quinta-feira. Então Puma, Medel, volta para a zaga, não tem jeito. Léo, vou manter o Léo ainda, não tem por que tirá-lo, não. A menos que ele tenha algum desconforto aí, alguma coisa mais séria, mas manteria ele se puder jogar. Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, o meio-campo que já está na boca da galera. Rossi, veja você, mantém o Búfalo. Paier e Verrete. Vou botar o Paier de titular, um jogo que o Vasco vai ter a bola. Pressão, São Januário, primeiro gol do homem. Vai sair em São Januário, está escrito nas estrelas já. Pode pá.
Ontem foi quase, né, cara?
Cara, se ele faz aquele gol, explode o engenhão ali na mesma hora.
Ontem foi quase.
Não, foi ele tenso. Tá pesado. Pegar aquela bola ali não é fácil, não. Perto,
difícil, ali, pô. Tá maluco.
Primeiro, ele tá pesado ainda, né, Tebra? Eu acho que a principal preocupação do Ramon, como você falou, do lateral, claramente é um jogador para recompor ali. E o Paier não vai aguentar 90 minutos disso ainda. Mas eu não acho impossível que ele seja titular contra o Coritiba, não, até por essa característica do jogo ser muito diferente da característica contra o Fluminense.
Tu acha, cara, assim, eu vou de Paier na reserva, primeiro porque eu acho...
Não, se tivesse que botar um dinheiro, apostar aqui, eu acho que ele vai ser reserva. Mas entendi. Eu não acho impossível, não.
Não, eu acho que eu vou de Paier reserva, primeiro porque eu acho que é realmente isso que vai acontecer, principalmente pelo que o Ramon falou lá, que ele ainda tem que melhorar muito com a questão física. E acho também que seria, e aí já é uma opinião minha, acho que ele pode esperar um pouquinho ainda, vai para o terceiro jogo. Ontem ele dá para ver que ele ainda está um pouco devagar, tem um contra-ataque que ele puxa ali, mas pô, tu vê que ele ainda está com o freio de mão um pouco puxado, ele acaba abrindo o Paulinho na esquerda. Então acho que não tem necessidade de apressar isso, sabe? O time está bem. Realmente a discussão é assim, pô, vai botar o Paier aonde ali, né? Deveria jogar, como ele não está, ainda mais que ele não está fisicamente 100%, não sei se seria o caso de colocá-lo na ponta, por exemplo. Então ele teria que jogar no meio, mas ele vai jogar no meio, vai jogar no lugar de quem ali? Então acho que enquanto o time está bem, acho que não precisa ter pressa para colocar o Paier. Pode tentar colocar ele um pouquinho antes, talvez no intervalo como foi contra o Bahia, mas acho que o Paier vai de reserva. E aí eu estou mais ou menos com o que o João falou aí, cara. Minha provável escalação é volta do Medel na zaga, Puma na lateral direita e a trinca de meio de campo ali. E acho que o Ramon poderia perfeitamente repetir esse trio de ataque ali com o Berrete, Rossi e Marlon Gomes, assim, né? No máximo trocar o Marlon por um Gabriel Peck, alguma coisa assim. Não acho que voltaria, por exemplo, com o Serginho já acho que já voltou um pouquinho para trás ali na fila de opções. Então acho que se tivesse que chutar, acho que seria esse trio novamente aí, Rossi, Berrete e Gabriel Peck, que deu muito certo ontem e acho que tem tudo para dar certo contra o Coritiba também.
É isso, lembrando que o Vasco tem uma sequência agora contra Coritiba, América Mineiro e Santos. Eu tinha falado aqui, João, antes desses últimos dois jogos, né, antes da partida contra Bahia e Fluminense, das partidas contra Bahia e Fluminense, que na sequência de 5, o Vasco tinha que fazer pelo menos 9 pontos. O Vasco já fez 4, né? Então faltam 5 pontos em 3 jogos aí, contra Coritiba, América e Santos. Seria uma vitória e 2 empates, ou 2 vitórias, né? 6 pontinhos, mas assim... Não pode perder para o Santos. Desses 3, o que não pode perder de jeito nenhum é o Santos, porque é quem está acima, né? Então, no mínimo, tem que arrumar um empate na Vila e, ao que parece, se nada mudar no STJD, vai ser com portões fechados. essa partida.
Eu nem sei se é melhor ou pior, sabia? É. O jeito que tá lá, o negócio de torcida lá, os caras estão querendo matar o time do Santos. Então, não sei.
Acabou de demitir um treinador em 5 jogos, né? Isso é o que parece, o Vasco acertou, né? O trabalho do Ramon Dias até agora é muito bom, depois daquele início que rateou. E acho que no momento agora parece quase impossível pensar que o Vasco vai mudar o treinador até o fim da temporada. O Ramon acertou, né? E
mais fácil quiser... mudar o Josh Vander lá da presidência da 777.
Então, pelo menos isso o Vasco resolveu em relação à concorrente, né? O Cruzeiro acabou de estrear o Zé Ricardo, o Bahia acabou de estrear o Ceni. Acho até que o Bahia acertou nessa escolha. Acho que o Ceni, não estou dizendo, não vai cair por causa disso, mas é um nome que com o Bahia tem tudo para acertar, na minha opinião. E o Santos não faz a menor ideia do que vai acontecer lá. Então, o Coritiba acabou de tomar uma porrada em casa também. Acho que é um bom momento para o Vasco enfrentar o Coritiba.
Casa,
depois tem América Mineiro fora, Santos fora. Esse jogo, na teoria, é o jogo mais fácil dessa sequência, né? Que é um adversário direto em casa. É o jogo contra o Coritiba. Mas o Vasco cansou de perder para adversários diretos. Era outro Vasco, o Vasco do primeiro turno.
Não era
cansou
o Vasco
de perder para adversários diretos ali em casa. Então... essa vitória é absolutamente fundamental, que aí, na minha opinião, você pode fazer até 2 empates contra América e Santos, entendeu? Claro que o ideal é ganhar um jogo e não pode perder para o Santos, sempre lembrando, porque eles não podem abrir. Então, essa vitória é absolutamente fundamental nessa sequência. E aí, ô João, fazendo 5 pontos nesses jogos, ou 6, a coisa dá uma clareada, né? De um momento que o Vasco... A gente passou aqui, sei lá, um mês tratando o Vasco como rebaixado, e acho que era justamente tratado como rebaixado, que só um milagre tirava. E o Vasco hoje, eu vi algumas pessoas falando isso na saída do Nilton Santos, ali na descida da rampa e tal, nos arredores. É o jogo que você fala, cara, claramente agora existe esperança depois da vitória sobre o Fluminense, e o Vasco pode se salvar, ainda tem muita luta. Se olhar a tabela, tem ponto pra caramba pro Vasco tirar ainda até o 16º, tem um jogo a menos. Mas foi um jogo que consolidou essa esperança do torcedor vascaíno de se livrar desse rebaixamento.
Ah, não, com certeza. Aí você tem que olhar a tabela do amigo Marquinho Luiz lá do Twitter. A planejada dele está sobrando até ponto para nós, cara. Mas realmente hoje o Vasco tem uma outra perspectiva. Se fizer esses 5, 6 pontos que você falou, dá uma clareada, imagina os 9 que a gente vai fazer de fato, né? Vencendo Coritiba, América e Santos em sequência. Acho que dá para o Vasco buscar todos esses resultados. Ganhar do Coritiba em casa é obrigação. Depois vai para Minas. E é um jogo difícil, claro. A América tem crescido um pouco também agora nesse momento do campeonato. Mas é jogo para o Vasco também buscar pontos. E na Vila, aproveitar a crise do Santos. Tem que cravar 3 lá na Vila também. Mas, como você disse, no mínimo empate. Estou calculando aqui, Luciano Melo. Fazer 7 pontos, no mínimo, aí nessa sequência. Acho que... Quer dizer, no mínimo 6, né? Mas, assim... 7 a 9, acho que é o que o Vasco pode almejar, assim, buscar. Está jogando mais do que seus adversários nesse momento. Me parece ter mais ferramentas que eles para vencer essas partidas. Eu vi o jogo Coritiba e Bahia. Olha, o Coritiba, a zaga do Coritiba estava entregue nesse jogo. Uma coisa de
mudaram maluco. Até o preparador de goleiro, né? Que depois o goleiro falhou em 4 gols, tá? Que não era o titular.
O tal do Luan Poli vai vir aqui para São Januário fechar o gol, não, né, meu filho? Calma aí. Mas, enfim, acho que o Vasco está num momento muito melhor agora do que o Coritiba, chega confiante. Quinta-feira a barreira vai estar o mundo, Luciano Melo. Vai estar uma coisa de maluco lá. E vamos ter que sair com esses 3 pontos de qualquer jeito. Estou acreditando em boa vitória do Vasco. Vou ser sincero aqui com você. Boa vitória mesmo. E estou acreditando que o primeiro do país sai nesse jogo também.
E só um destaque final, João. A camisa que estreou ontem, muito bonita a terceira camisa, né?
Não, pô, muito linda, já vi aí, acho que já tá em pré-venda já, mas muito maneira, muito significativa e também toquezinho especial de estrela contra o Fluminense, tinha que ser com a vitória também, para ficar a festa completa, deu tudo certo.
É isso, a gente vai voltar na sexta então de manhã para falar tudo sobre essa partida contra o Coritiba, quem sabe mais uma vitória do Vasco. Tébaro, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano, valeu, João, valeu todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aí, todo mundo que ouviu o podcast depois. Deixa eu só dar uma última informação aqui, que durante a manhã começaram a circular fotos de berrete na praia, berrete na escadaria do Celarão na Lapa. Aí, pô, eu fui procurar, né, cara? Falei, pô, será que esse cara tá lá mesmo? Só pro torcedor saber aqui a informação que eu apurei. Pô, essas fotos são de 2018, cara, primeira passagem dele no Rio de Janeiro. Então não teve nada dele hoje de folga curtindo lá na Lapa. Procurei as fotos até para fazer uma materinha, né? Então, não, ele não estava na escadaria hoje, mas também se estivesse de folga, tudo bem.
O cara tá andando mas... aí, como quem não quer. Se bem que no último fim de semana ele tava lá no quiosque, nem aí lá, tá sentado lá.
É, mas assim, 2018 tudo bem, ninguém iria reconhecê-lo, né? Mas assim, hoje ficaria difícil dele andar pela rua ali, pela Lapa, sem ser parado para tirar foto.
É, eu achei que era o Carlos Germano andando, né? Carlos Germano andando aí na Lapa.
João, obrigado.
Valeu, rapaziada.
Valeu, Tébaro. João, obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima.
Valeu, Luciano. Valeu, Tébaro. Valeu pra galera aí do chat. Quinta-feira estaremos lá em São Januário e vou buscar mais 3 pontos fora lá em Minas. Esse ano já fui a Minas, busquei 3 pontos. Vou lá de novo no Independência buscar outros 3.
Boa. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.